Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Sou Ferraz Júnior e o Jornal da USP no ar. Edição regional desta segunda-feira, 10 de fevereiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Rede Voa, concessionária responsável pelo aeroporto Leite Lopes, iniciou hoje as obras que vão transformar a fachada do aeroporto em um bulevar com cafeterias, lojas e áreas de convivência. As obras têm previsão de término para o fim do segundo semestre deste ano e o projeto faz parte da segunda fase de melhorias no aeroporto, com o objetivo de ampliar seu potencial de operação de voos para o Brasil, além de abrir possibilidades para rotas internacionais a partir do interior de São Paulo nos próximos anos. O grupo visa expandir para mais de 1 milhão e 300 mil passageiros o movimento anual do aeroporto até 2027, quando passará por uma terceira fase de obras e espera ter condições de operar voos internacionais para países da América do Sul, Central e Caribe.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
E a semana começa com céu claro a poucas nuvens em grande parte do estado de São Paulo. A partir da tarde, a nebulosidade aumenta em algumas regiões do estado e áreas de chuvas, algumas com forte intensidade, se formam isoladamente devido ao aquecimento diurno. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu claro a parcialmente nublado e com pancadas de chuva isoladas com maior probabilidade no período da noite. As temperaturas máximas seguem elevadas e são previstas para a tarde de hoje em 30 graus para Franca, 32 para São Joaquim da Barra e Monte Azul Paulista, e 33 para Ribeirão Preto e Barretos. Hoje a temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto foi de 20 graus e 2 décimos, ocorrida às 6 horas e 20 minutos da manhã. As temperaturas mínimas previstas para o dia de amanhã serão 19 graus para Franca, 20 para Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra, 21 para Barretos e 22 para Monte Azul Paulista. Eu sou Gildene Pedrosa Emílio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é a ação da Associação Brasileira de Imprensa, que decidiu escolher 2025 como o ano Vladimir Herzog, com o objetivo de alertar a respeito dos caminhos perigosos desenhados pelo ódio político, a arrogância da força e o estelionato de corações e mentes. A escolha significa não esquecer os fatos que ocorreram em 25 de outubro de 1975, quando militares torturaram até a morte o jornalista no período da ditadura militar, então em vigor no Brasil, além de se esforçarem para espalhar a falsa versão de um suicídio, com a montagem de uma cena do crime para registro fotográfico e depoimentos mentirosos de médicos legistas. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que a USP está com inscrições abertas até 31 de março para o curso de aperfeiçoamento em fitoterapia clínica 2025. O curso visa capacitar profissionais a prescrever fitoterápicos de maneira eficaz e segura para as mais diversas condições de saúde. O programa é oferecido pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e tem como público-alvo médicos, farmacêuticos e nutricionistas. As inscrições podem ser feitas por meio de um link em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Vamos saber agora o que acontece aqui no campus da USP com o Felipe Medeiros. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Ferraz e ouvintes da Rádio USP. Pesquisadores do curso de Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto precisam de voluntários para um estudo sobre a avaliação das evidências de validade da escala de compulsão alimentar periódica em mulheres adultas brasileiras com diabetes mellitus tipo 2. Para participarem, as voluntárias devem ter entre 18 e 59 anos, diagnóstico de diabetes tipo 2 e não podem possuir diabetes gestacional. As interessadas deverão responder a um questionário online disponível em ribeirão.usp.br. Pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto ainda buscam voluntários para 6 estudos com ayahuasca, bebida preparada a partir de duas plantas amazônicas conhecidas como chacrona e o cipó jagube, ou mariri, e a cetamina, um anestésico. Para mais informações sobre o objetivo de cada estudo, basta acessar o site ribeirão.us.br e para participar é necessário residir em Ribeirão Preto ou região. Os interessados devem entrar em contato via e-mail com o endereço de e-mail respectivo a cada estudo, que pode ser encontrado também pelo site ribeirão.usp.br. E agora a repórter Annalise Candioto traz as informações de uma pesquisa sobre obesidade que também procura voluntárias.
Uma pesquisadora da Escola de Educação Física e Esporte da USP, aqui de Ribeirão Preto, precisa de voluntárias para uma pesquisa sobre análise de parâmetros genéticos relacionados à inflamação em mulheres com obesidade. Estou aqui com a aluna de iniciação científica e responsável pelo trabalho, Gabriela Geraldo Benzoni, para explicar um pouco mais sobre essa pesquisa. Gabriela, o que a pesquisa pretende investigar?
Na nossa pesquisa, a gente pretende avaliar a diferença entre mulheres com obesidade metabolicamente saudável e mulheres com obesidade metabolicamente não saudável, por meio de diversos parâmetros que a gente vai fazer os testes aqui. E nesses dois grupos de mulheres, a gente tem um acúmulo de gordura que pode gerar uma inflamação. E a gente quer ver se essa inflamação ela é semelhante nos dois grupos ou não.
Certo. E como vai funcionar essa avaliação para as mulheres interessadas?
A gente vai fazer diversos testes em duas visitas aqui na EFERP da USP de Ribeirão Preto. Dentre esses testes, a gente tem um teste de esteira, um exame de sangue, que a gente vai fazer exames bioquímicos e também o teste genético. A gente vai fazer teste de força e de composição corporal por meio do DEXA.
Entendi. E quais mulheres podem participar da pesquisa?
Para participar da nossa pesquisa, a gente precisa que as mulheres tenham obesidade e tenham idade entre 18 e 40 anos, além da disponibilidade de vir até a USP duas vezes.
Certo. Quais dias essas mulheres teriam que vir até a USP? Tem algum dia específico, alguma data para começar?
A gente já começou as coletas e a gente está fazendo coletas de segunda e terça e outro grupo de quarta e quinta.
Certo, legal. E como os interessados podem se inscrever?
Os interessados podem entrar em contato pelo meu telefone, que é 16 98219-2702.
Certo. E se tiver alguma dúvida, também pode entrar em contato por esse telefone.
Isso, pode entrar em contato por ligação ou pelo WhatsApp.
Então tá certo, Gabriela. Muito obrigada pelas suas informações, viu?
Obrigada a você.
Eu sou a Annalise Candioto, da Rádio USP de Ribeirão Preto.
Por hoje é isso, Ferraz.
Obrigado, Felipe.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Estão abertas as inscrições para a 21ª edição da Olimpíada Brasileira de Biologia. A iniciativa, promovida pelo Instituto Butantan, é voltada para estudantes do ensino médio de todo o país. Liane Castro tem mais informações.
Já está aberto o prazo de inscrições para a Olimpíada Brasileira de Biologia, a OBB. A competição, organizada pelo Instituto Butantan, é voltada para estudantes do ensino médio, de escolas públicas e particulares. Nesta edição, a 21ª, as escolas serão responsáveis pelas inscrições dos alunos. O prazo vai até 27 de fevereiro, às 23h59. A proposta da Olimpíada é promover o estudo e a pesquisa na área de biologia e despertar o interesse dos jovens pela disciplina, através da curiosidade, do pensamento crítico e da capacidade de resolver problemas. A competição é dividida em 3 provas eliminatórias e com graus crescentes de dificuldade, como explica a coordenadora da OBB, Sônia Andrade.
As provas de fase 1 e 2, elas ocorrem na própria escola, na modalidade presencial e são de múltipla escolha e contextualizadas. Elas objetivam atrair aqueles estudantes que gostam de biologia e incentivá-los para o aprendizado dessa importante área do conhecimento. Já na fase 3, o A estudante passará por uma prova de maior complexidade, com afirmativas para serem julgadas em verdadeiro e falso. Ela é criptografada, deve ser feita em computador habilitado, o que reforça a lisura e a segurança da prova na OBB.
No ano passado, a Olimpíada Brasileira de Biologia registrou mais de 163 mil participantes, o maior número desde sua criação. Além de distribuir prêmios para os melhores classificados, a competição é pré-requisito para outros eventos na área de biologia.
A OBB é a única via de acesso para as Olimpíadas Internacionais de Biologia, como a IBO, que conta com a participação de cerca de 80 países e que em 2025 ocorrerá nas Filipinas. E também a Olimpíada Ibero-Americana de Biologia, que ocorrerá em setembro na Colômbia. Além disso, 20 estudantes são classificados para capacitação para as seletivas internacionais. Ainda vale mencionar também que a OBB ela é aceita em vários programas de vagas olímpicas, como o da Unesp.
Nesta edição, 20 estudantes serão selecionados para participar de uma capacitação no Butantã, que inclui atividades práticas e teóricas no Instituto com a orientação de pesquisadores. Informações sobre a Olimpíada na página olimpiadasdebiologia.butantan.gov.br. Liane Castro, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Lei sancionada em janeiro deste ano tem o objetivo de destinar recursos de antigos fundos regionais para obras do Programa de Aceleração do Crescimento na Amazônia e no Nordeste. A reportagem é de Yasmin Teixeira.
A Lei 15.102/25, que pretende destinar recursos de antigos fundos regionais para obras do Programa de Aceleração do Crescimento na Amazônia e no Nordeste, foi sancionada agora em janeiro. A medida pode redirecionar 1,5 bilhão de reais para o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. E segundo Marcos Buquerige, professor do Instituto de Biociências da USP e diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, a decisão é importante, mas é necessário que, conjuntamente aos recursos, haja o incentivo de políticas públicas.
É uma decisão muito importante, mas a gente precisa de muito mais dinheiro ainda, mas a gente precisa que esse dinheiro seja acompanhado também por vontade política e por implantação de políticas públicas que sejam bem adequadas às pessoas que vivem lá. Nós precisamos ouvir as pessoas que vivem lá, né, entender as pessoas que vivem tanto dos povos originários como das pessoas que vivem nas cidades.
A lei determinará o encerramento do Fundo de Investimentos da Amazônia e do Fundo de Investimentos do Nordeste, criados para desenvolvimento regional em 1984. E os recursos resultantes serão destinados, respectivamente, ao Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, ambos voltados para a infraestrutura regional, o novo projeto de aceleração de crescimento.
A manutenção das unidades de conservação é super importante e muito dinheiro pode ser colocado nisso, para você estabelecer um sistema que seria uma espécie de um sistema de vigilância da Amazônia para que essas unidades de conservação fiquem protegidas, né? Então, essa é uma forma de se investir nessa, entre aspas, infraestrutura, que é a infraestrutura necessária para fazer esse processo de vigilância. Aí, obviamente, a manutenção da infraestrutura necessária para manter com saúde, né, com condições sustentáveis e, ao mesmo tempo, preservando a cultura das populações indígenas também.
Já para o Nordeste, os recursos serão destinados à realização de investimentos na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, em infraestrutura, serviços públicos e empreendimentos produtivos de novos negócios e atividades produtivas, que, segundo Jamile Sabatini, pós-doutoranda no Centro de Síntese USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP, é essencial para o desenvolvimento.
A gente tem que ter fomento, a gente tem que ajudar o empreendedor, ele precisa de fomento público para se desenvolver, porque ele está tomando risco, ele vai gerar emprego, ele vai gerar renda, ele vai trazer inovação, vai trazer competitividade para o país.
Eu conversei com Jamile Sabatini, pós-doutora no Centro de Síntese USP Cidades Globais, do Instituto de Estudos Avançados da USP, e com Marcos Buqueridi, professor do Instituto de Biociências da USP e diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, sobre a redistribuição de verba para a Amazônia e Nordeste. Yasmin Teixeira, Rádio USP São Paulo.
Cada vez mais cedo, crianças são expostas a conteúdos que não condizem com suas idades. O contato precoce com esses conteúdos e situações podem torná-las erotizadas e ser prejudiciais a essas crianças. A reportagem é de Ana Clara Casotti.
Erotização precoce é quando a criança é estimulada a comportamentos fora de sua faixa etária, o que normalmente acontece a partir das redes sociais e nos meios de comunicação. Essa é uma definição do Instituto Alana, grupo de impacto socioambiental com a proposta de um mundo melhor para as crianças. Ainda segundo o Instituto, o contato precoce de crianças com algumas músicas, peças publicitárias, conteúdos audiovisuais e até mesmo produtos considerados de adultos, como maquiagens, pode gerar curiosidade e, depois, comportamentos ou posturas não coerentes com a idade ou desenvolvimento dessas crianças. A professora Fernanda Kimi Tavares Mishima, do Departamento de Psicologia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, afirma que a erotização remete ao que é erótico e, por sua vez, está relacionado à sexualidade.
É como se erotização infantil remetesse a algo de sexualidade da criança em relação a um outro. E não é legal, né? Não é algo que é para acontecer, não é algo que é natural. Porque o natural é um desenvolvimento da sexualidade da criança em fases.
Fernanda explica que, na infância, o desenvolvimento da sexualidade está relacionado a experiências prazerosas e saudáveis, como interações afetivas com a família e amigos, brincadeiras e a descoberta do próprio corpo de maneira natural. No entanto, segundo a professora, esse processo tem sido influenciado por fatores que desviam desse caminho esperado.
Ao invés da criança desenvolver aí esses prazeres anteriores, né, situações de prazer, uma brincadeira, o estar com amiguinhos, o estar com a família. Então, ao invés de sentir esses prazeres, que são naturais do período da infância, ela é colocada num outro lugar, né, num lugar mais adolescente barra adulto, né, um jovem barra adulto. Então, ela é retirada da posição de criança para ser colocada, de fato, de uma maneira muito drástica, né, num universo que não é o dela.
Para a professora, a erotização infantil não é só uma invasão, mas é também a retirada da criança de um ambiente em que ela se sentiria acolhida e protegida para colocá-la em um ambiente onde ela ficaria exposta e vulnerável. Para Giovana Gomes, psicóloga infantil, o desafio de perceber a erotização infantil está ligado ao fato de alguns comportamentos serem normalizados quando, na realidade, não deveriam.
A gente tem um desafio muito grande de perceber essa erotização, acho que tanto pelo fato de, quando ela acontece, às vezes o entorno está normatizando alguns comportamentos que não deveriam ser normatizados, né? Por exemplo, a que conteúdo essa criança assiste, a que músicas que ela é exposta, né? A que coisas que ela visualiza que não deveriam estar na rotina dela.
O principal motivo da normalização de comportamentos e do contato das crianças com materiais que não deveriam ser de suas rotinas, segundo Giovana, é a internet.
Hoje, o que é a principal fonte, né? Dessa erotização, né, dessa exposição, seria realmente a internet, porque a criança vai acessar algo e normalmente o algoritmo ele vai oferecendo outras coisas, né, e vai ampliando e aí ela vai consumindo conteúdos que não necessariamente não necessariamente eram compatíveis com aquilo que ela procurou de início, aí ela começa a buscar mais aquilo, né? Ela vai começar a ser apresentada mesmo sem querer.
A psicóloga diz ainda que é papel dos pais e responsáveis pelas crianças estabelecer comunicação com elas e impor limites.
E os pais acabam tendo um papel fundamental, né, a família e os cuidadores, principalmente porque eles são o núcleo, né, principal da vida dessa criança e é onde as primeiras conversas podem ser realizadas, no sentido de estabelecer um ambiente confortável, né, onde a criança possa se manifestar se ela estiver sentindo alguma angústia ou se ela tiver, principalmente se ela tiver consumido algum conteúdo, se ela tiver visto alguma coisa que gerou dúvidas, ela tem um ambiente confortável, ela poder falar isso, para isso faz poderem orientar.
Conversei com a professora Fernanda Kimes Mishima Tavares, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, e com a psicóloga infantil Giovana Gomes, sobre erotização na infância. Ana Clara Casotti, Rádio USP Ribeirão.
No Curioso por Ciência desta semana, Eduardo Nazaré conta os resultados de um estudo que utilizou fungos para produzir enzimas a partir da quebra de resíduos vegetais e transformá-los em biocombustíveis.
Curioso por Ciência.
Olá, eu sou o Eduardo Nazaré e este é mais um episódio do Curioso por Ciência. Você já imaginou que os fungos podem nos ajudar a transformar restos de plantas em algo útil, como energia? Parece mágica, mas é ciência. Vem comigo que eu te explico. Quando colhemos cana-de-açúcar ou outras plantas, sobram muitos restos, como o bagaço. Em vez de jogar tudo fora, podemos usar esses resíduos para produzir biocombustíveis e outros produtos. O problema é que essas plantas têm uma estrutura muito resistente, difícil de quebrar. E é aí que entram os fungos. Eles produzem enzimas especiais que conseguem desmontar essa estrutura e liberar substâncias que podem ser reaproveitadas. Um grupo de pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto estudou duas dessas enzimas poderosas, as xiloglucanases e as liquenases. Elas ajudam a quebrar os restos das plantas de forma mais eficiente. Para produzir essas enzimas, os cientistas usaram dois tipos de fungos e os alimentaram com resíduos de sementes de tamarindo e de jatobá. E sabe qual foi o resultado? O fungo se saiu melhor com o tamarindo, produzindo mais enzimas. Depois, os cientistas testaram como essas enzimas funcionam em diferentes partes da cana-de-açúcar, como o bagaço cru e o que passou por algum tratamento anterior. A ideia era descobrir a melhor combinação para transformar esses resíduos em algo útil, como bioenergia. Outro achado interessante foi que os pesquisadores conseguiram prender as enzimas em suportes especiais, para que pudessem ser usadas várias vezes sem perder a eficácia. Isso é ótimo, porque reduz os custos para a indústria. E tem mais, os cientistas também testaram o que acontece quando os dois fungos crescem juntos. O resultado? Eles produzem ainda mais proteínas e enzimas. Esse tipo de combinação pode ser muito útil para a indústria, e especialmente no setor de biocombustíveis. Em resumo, essa pesquisa mostrou como podemos aproveitar resíduos agrícolas e fungos para criar soluções mais sustentáveis na produção de energia e outros produtos. Neste episódio, falamos sobre a tese de doutorado de Alex Graça Contato, defendido em 2023 no Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da USP de Ribeirão Preto, sob orientação da professora Maria de Lourdes Teixeira de Moraes Polizelli. O título da pesquisa é Estudos Moleculares e Funcionais de Xiloglucanases e Liquenases Fúngicas, Aplicações na Hidrólise de Biomassa Lignocelulósica. Curtiu esse episódio? Então continue acompanhando o Curioso por Ciência para descobrir como a ciência transforma o nosso dia a dia. Até a próxima!
Curioso por Ciência é um podcast da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com produção da startup Doutor Fisiologia, em parceria com a Rádio USP Ribeirão.
O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação e supervisão minhas, Ferraz Júnior. Na produção, Felipe Medeiros. Participação também do Felipe Medeiros. Na técnica, Luiz Fontana e Mário Broder. A coordenação é de Gabriel Soares. Em seguida, no Express Cultura, você fica sabendo das principais dicas culturais de hoje para Ribeirão Preto. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. Uma boa tarde a todos e até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.